Paulo no domingo e também no sábado. 4 horas e 30 minutos, depois do repórter CBN, a gente coloca uma entrevista sobre câncer de próstata. Então você pode e deve ouvir essa entrevista logo mais depois do repórter CBN. Você pode participar também nessa reta final de programa. Depois dessa entrevista, faço a última rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada pelo 99911-9981. Tem gente aqui de todos os cantos do Brasil. Chico Itararé com a gente, bom dia. O André Siqueira já dando opinião sobre o jogo dele do Brasil. 1-0 para o Brasil, com gol de Martinelli, que é da minha cidade, Guarulhos. André Siqueira, obrigado, André. Forte abraço para você. Bom dia novamente, acompanhando a programação, a caminho de Jericoacoara. Está falando que vai ser 3 Brasil, 1 Noruega. Nosso querido ouvinte aqui, participante, que é o Raimundo. Forte abraço para você. Lá no chat também tem gente participando. Volto a registrar sua participação na última meia hora do CBN Madrugada. Agora 4h31.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 13 de julho de 2026. O perfil do PL Mulher no Instagram publicou uma foto com integrantes ao redor de uma imagem de Michele Bolsonaro em tamanho real feita de papelão. A ex-primeira-dama deixou o comando do núcleo do partido nesta semana. O afastamento de Michele ocorreu em meio à crise entre ela e o enteado e pré-candidato da sigla presidência, Flávio Bolsonaro. Em vídeos nas redes sociais, Michele disse que foi desrespeitada e humilhada pelo senador em uma ligação no fim do ano passado. O governo divulgou que o conjunto das estatais federais registrou um lucro líquido de quase 170 bilhões de reais em 2025. A Petrobras foi responsável sozinha por 65% desse valor. Do outro lado, os Correios registraram prejuízo recorde no ano passado, de 8 bilhões e meio de reais. Apesar do resultado, o lucro total das estatais é inferior ao registrado em 2021, 2022 e 2023. O BNDES planeja um segundo leilão de crédito de carbono, visando movimentar 6 bilhões de reais por meio de ações de reflorestamento. Essa nova fase do Profloresta Mais busca multiplicar compradores, principalmente de setores como indústria química e óleo e gás. O BNDES já aprovou 14 bilhões de reais para o plantio de florestas, com meta de atingir 20 bilhões de reais, restaurando 60 mil hectares e capturando 19 milhões de toneladas de dióxido de carbono. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre o câncer de próstata, que continua sendo o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 78 mil novos casos por ano no triênio 2026-2028. Agora,
Uma nova aprovação da Anvisa traz mais uma opção de tratamento para pacientes com a doença em estágio avançado. E para entender o que muda na prática e quem pode ser beneficiado, conversamos agora com o médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Denis Jardim. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia, sempre um prazer, Cláudio, participar. Então, um abraço para todos que estão nos ouvindo.
Obrigado. Para começar, doutor, o que exatamente a Anvisa aprovou e por que essa decisão é considerada tão importante?
Ótimo, Cláudio. Então, agora, no finalzinho do mês passado, mais precisamente nessa segunda-feira, agora 29 de junho, a Anvisa aprovou uma nova medicação via oral para o tratamento do câncer de próstata avançado, que a gente chama de virgem de tratamento hormonal. Ou seja, o paciente que se apresenta com a doença já fora da próstata, em metástases, e que não iniciou nenhuma forma de medicação. Essa medicação aprovada, ela se chama darolutamida, e é um comprimido via oral que bloqueia a ação da testosterona nas células do câncer de próstata. E por que que essa aprovação ela é importante? Primeiro, assim, a darolutamida já é uma droga disponível no Brasil e aprovada em outras indicações do câncer de próstata. E ela é sabidamente uma droga bastante ativa em combater o câncer de próstata e também uma droga muito bem tolerada, no geral, pelos pacientes. Só que, até essa aprovação, a gente tinha ainda algumas restrições de bula, incluindo o uso dessa medicação somente com o bloqueio hormonal. Anteriormente, a gente já fazia uso dessa mesma droga num cenário em conjunto com a quimioterapia. Então, essa aprovação, ela traz uma maior flexibilidade de opções para nós médicos que tratamos o câncer de próstata e ter uma droga ativa cujo perfil de tolerabilidade, ou seja, os efeitos adversos dos pacientes, são muito favoráveis, com muito pouco impacto em qualidade de vida, preservando ali basicamente todas as funções, sejam elas ali de trabalho, sejam funções de lazer, dos pacientes em tratamento.
Esse dado é bacana, inclusive consta numa pesquisa que o tratamento reduziu em 46% o risco de progressão da doença ou morte. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que esse número significa na prática para os pacientes.
Exato, então, toda droga que é aprovada pela Anvisa, ela precisa de um estudo clínico, chamado normalmente um estudo de fase 3, que demonstre que a droga é efetiva. E o estudo que foi realizado para essa droga, a darolutamida, é um estudo chamado ARANOTE. É um estudo feito em vários locais do mundo, que já foi apresentado, publicado, que incluiu quase 700 pacientes, mais precisamente 669 pacientes com câncer de próstata avançado, e metade desses pacientes receberam darolutamida e metade receberam placebo juntamente com bloqueio hormonal central. Então, um tratamento de associação da darolutamida com o bloqueio hormonal que foi avaliado. E nesse estudo, o objetivo principal era demonstrar uma melhora no chamado tempo até progressão de doença ou morte, ou seja, a doença aumentar em vigência de tratamento e ou o paciente infelizmente ter o falecimento em decorrência da doença ou alguma outra causa. E, de fato, o estudo mostrou essa redução de 46% no risco. Ou seja, em vários momentos do tratamento, quem usou o tratamento com darolutamida teve um risco 46% menor de alguma dessas coisas, né? Ou a doença piorar ou progredir ao longo do tempo. O que a gente considera, do ponto de vista de magnitude, ou seja, de quantidade de benefício, algo bastante representativo na oncologia. Então, esse número 46% é um número muito importante. Além disso, o estudo mostrou também, em linha com uma redução, inclusive, no risco de morte, mostrando e comprovando que a droga é ativa. E quando esses dados foram apresentados para agências regulatórias, seja ali o mercado americano de saúde e agora no Brasil, eles foram suficientes para que essa droga fosse aprovada nesse cenário, nessa indicação.
Perfeito. Aquela básica pergunta para deixar claro para os nossos ouvintes. Quem poderá receber esse tratamento? Estamos falando de todos os pacientes com câncer de próstata ou apenas de um grupo específico, doutor?
Bom, para deixar a audiência bem familiar com o cenário, a gente sempre precisa lembrar que câncer de próstata é uma doença bastante heterogênea. Você tem diversos cenários de apresentações. Por exemplo, a maioria dos pacientes, felizmente, se apresentam com uma doença localizada, que está só na próstata. Para esses casos, ainda os nossos pilares de tratamento são ou o que a gente chama de vigilância ativa, acompanhar a doença para tumores muito lentos e de comportamento quase que pouco, muito pouco agressivo, ou então cirurgia retirada da próstata, e a radioterapia continuam sendo as opções principais. Então, boa parte dos pacientes vão continuar sendo tratado com uma dessas formas de tratamento. Mas aqui a gente está falando do grupo de pacientes que têm lesões fora da próstata, ou seja, metástases. E como você apresentou, Cláudio, hoje a gente tem essa incidência de casos novos, em torno de 70, 80 mil casos novos estimados por ano, mas uma parte desses, em torno de 10 a 15%, se apresenta com essas metástases. E alguns pacientes que trataram vão evoluir com essas metástases. Então, como o câncer de próstata é uma doença frequente, acaba sendo um número substancial de pacientes. Então, esses pacientes especificamente são os que, esse grupo de pacientes é o grupo que foi contemplado com essa nova aprovação. Aqueles que têm metástases, e que ainda não iniciaram nenhuma forma de tratamento.
Perfeito. Tem mais aqui para a gente entender sobre esse quadro, né? Por exemplo, doutor, esse medicamento ele já existe, né? O que muda é a aprovação da Anvisa. Um aspecto que chama atenção é a qualidade de vida também. O estudo mostra benefícios além do controle da doença?
Exato. Não, esse é um ponto muito importante para a gente discutir hoje com os pacientes, porque mesmo nessa situação, o paciente que se apresenta com metástase, a gente tem obtido resultados muito bons de eficácia. Então, são pacientes que estão vivendo anos e anos, inclusive alguns chegando a décadas de controle de doença com esses novos tratamentos, mesmo com metástase. Então, tendo tratamentos muito efetivos, a gente cada vez mais tem que se preocupar em tratar a doença e permitir com que esse paciente siga quase que inalterado o curso da sua vida. Então, são homens que normalmente alguns, vários, ainda exercem atividade de trabalho, ainda seguem todas as tarefas domiciliares, têm atividades de lazer, de viagens, etc. Então, a gente procura um tratamento eficaz que tenha o menor impacto possível em qualidade de vida. E nesse mesmo estudo que eu comentei, foi avaliado qualidade de vida e incidência de efeitos adversos. Uhum. E o que chama muito a atenção é que a adição dessa nova medicação, a darolutamida, ela trouxe menos impacto em cansaço e efeitos adversos do que o próprio placebo, ou seja, não adicionou um aumento de efeitos adversos e manteve a mesma qualidade de vida do que se o paciente não estivesse fazendo o tratamento, ou seja, ele estivesse tomando placebo. Isso é algo assim, pouco comum da gente ver na oncologia. Toda vez que a gente adiciona um tratamento ativo, faz algo a mais, geralmente vem acompanhado sim de algum impacto, de algum efeito adverso, de alguma pior qualidade de vida. Mas nesse caso isso não aconteceu, o que é muito importante, porque a gente pode manter a doença controlada por muito tempo e de fato permitir com que o paciente siga trabalhando, siga viajando com a sua família, fazendo enfim tudo o que ele desejava fazer antes do início do diagnóstico do câncer de próstata.
Hoje, quando o câncer de próstata é descoberto já com metástase, ainda é possível oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida? E, inclusive, né, essa palavra, né, metástase, ela costuma assustar bastante, né? Queria que o senhor explicasse também para os ouvintes o que seria essa palavra e também sobre essa possibilidade de oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida mesmo com o câncer de próstata quando ele é descoberto com metástase.
É, com certeza. Isso, enfim, tem um impacto, um primeiro impacto muito importante. A gente percebe isso no dia a dia do consultório. O diagnóstico com a palavra metástase, ele, de fato, no primeiro momento, ele é muito impactante.
Uhum.
E para todo mundo entender, o que a gente se refere de metástase são focos da doença fora do órgão onde ela começou. Então, por exemplo, o câncer de próstata se inicia na glândula prostática. Em alguns casos, essa doença pode sair da glândula, seja pelos vasos linfáticos, seja pelos vasos sanguíneos, e alcançar outros órgãos. No caso do câncer de próstata, os locais mais comuns costumam ser os linfonodos, que na linguagem mais popular são as línguas, que a gente tem em vários locais do corpo, e os ossos. Em alguns casos, a gente tem focos de doença no pulmão e no fígado. Mas mesmo quando a gente fala de metástase, essa é uma doença muito variável de paciente para paciente. Tem pacientes que têm poucas metástases, um número maior de metástases, doenças no fígado que podem ser mais delicadas. Então, é muito pouco produtivo hoje a gente englobar todos os pacientes da mesma forma sob o rótulo de metástase. Já existe uma variação importante caso a caso na evolução, doenças mais responsivas, doenças mais agressivas. Mas o que é importante dizer é que em todos esses cenários, a despeito do número de lesões, do local da lesão que elas têm, hoje a gente tem tratamentos bastante efetivos em controlar a doença de uma maneira, às vezes até profunda e por muito tempo. Eu mencionei aqui que a gente mede em anos, inclusive, a sobrevida dos pacientes. E as formas de tratamento, elas são bastante variáveis conforme essa apresentação. Então, a gente usa o bloqueio da produção de testosterona, a gente usa novos antiandrógenos, como é o caso da darolutamida, que foi aprovada. Alguns casos, quimioterapia, normalmente em doenças mais agressivas, em conjunto com esses tratamentos. E cada vez mais a gente tem ali recebido com entusiasmo novos estudos que mostram novas drogas que podem se associar a essas terapias já existentes, sejam elas drogas de alvo moleculares, radioligantes, com uma capacidade de, a depender do perfil da doença, aumentar ainda mais o controle da doença. Então, de fato, é um cenário que a mensagem principal é não se ater simplesmente ao rótulo de metástase, ele é variável de caso a caso, e que a gente tem sim formas muito eficazes de controlar a doença, inclusive com essa ideia de controle de doença e preservação de qualidade de vida.
Doutor Denis Jardim, médico oncologista, ainda existe muito preconceito em torno dos exames para câncer de próstata. O que o senhor tem percebido? E apesar desses avanços, o diagnóstico precoce continua sendo fundamental, né?
Sim, então, o nosso desejo sempre é que câncer de próstata seja cada vez mais diagnosticado no cenário curativo, ou seja, com a doença localizada. Quando é possível, com a radioterapia, com a cirurgia, identificar aqueles tumores de mais alto risco e oferecer um tratamento que vai eliminar por completo a doença de uma vez. Mas isso depende muito de uma procura rápida do paciente na presença de sintomas, dos rastreamentos de câncer de próstata realizados de maneira efetiva. Então, não é qualquer rastreamento, a gente tem que identificar a população de mais alto risco, oferecer os exames corretos, na hora correta, para tentar diagnosticar de forma precoce. E o que a gente tem visto aos poucos é, de fato, uma melhora ali da população masculina e, pelo menos, estar mais ciente e incentivar que quem tem o diagnóstico, que os irmãos façam os exames, procurem se tem também, os colegas de trabalho na mesma faixa etária. Isso tem realmente aumentado, aos poucos, o número de homens que procuram clínico, que procuram urologista, seja para um rastreamento oncológico ou para os exames gerais de saúde.
Vou fazer essa pergunta que é geral, e daqui a pouco eu volto para a última pergunta nessa reta final. Com que idade o homem deve começar a se preocupar com o câncer de próstata e fazer os exames? Essa recomendação muda para quem tem histórico familiar ou outros fatores de risco, doutor?
Sim. Então, hoje a recomendação formal ainda é a partir dos 50 anos para a população geral que tem boa saúde, iniciar os exames de rastreamento para o câncer de próstata, incluindo principalmente o PSA. Para aqueles pacientes que têm fatores de risco, e hoje os fatores de risco mais admitidos ali são história familiar, ou eventualmente em alguns casos a própria etnia negra, a gente recomenda que essa faixa etária esteja um pouco mais precoce, ao redor dos 45 anos, ou eventualmente até antes, se o parente que teve câncer de próstata, ele, por exemplo, tinha uma idade muito, muito cedo, alguém que é parente de primeiro grau, que teve um diagnóstico de câncer de próstata aos 50 anos, pode se iniciar até em torno de 10 anos antes o primeiro PSA. Então é importante, antes até de fazer o exame do screening, ter uma conversa com o seu médico de referência, conversar, entender a história familiar, o contexto de outros fatores de risco, e saber se é o momento ou não de fato fazer, iniciar essa coleta do rastreamento de próstata.
Bom, para a gente encerrar aqui, o medicamento para câncer de próstata, darolutamida, recebeu aval da Anvisa como uma nova opção de estratégia de tratamento contra a doença, que soma cerca de 78 mil novos casos por ano aqui no Brasil. E de acordo com a farmacêutica Bayer, a aprovação considerou um estudo de fase 3 que apontou redução de 46% no risco de progressão da doença ou morte em pacientes que utilizaram a medicação combinada com uma terapia hormonal. Quais são os próximos passos depois dessa aprovação da Anvisa? Qual passo deve ser tomado? Ampliar o acesso dos pacientes a essa terapia, por exemplo? Esse medicamento pode estar disponível no SUS? O que, que você tem de informação para a gente?
Sim, existem ali, primeiro, alguns passos futuros. Creio que essa droga ela continua ali em estudos clínicos em outras indicações. Então, provavelmente, no futuro a gente espera novos cenários, novas situações que ela possa ser usada no câncer de próstata. Mas, especificamente para essa aprovação agora, a darolutamida já é uma droga disponível comercialmente, ela já é de cobertura obrigatória das fontes pagadoras no sistema suplementar de saúde. Especificamente essa indicação aprovada, ela precisaria ainda ser incluída no rol de procedimentos obrigatórios da ANS para ter, de fato, um fornecimento não questionável por nenhuma fonte na saúde suplementar. E a gente espera que, com o tempo, dados esses resultados de eficácia, inclusive se possa discutir nas esferas ali das sociedades de oncologia clínica, junto com o Ministério da Saúde, eventual possibilidade de acesso no sistema público. Então, aos poucos, essas discussões têm que se tornar maduras para que o acesso seja, de fato, ampliado para a grande maioria dos pacientes.
Nós conversamos com o Dr. Denis Jardim, médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, sobre a nova aprovação da Anvisa, que amplia as opções de tratamento para pacientes com câncer de próstata. Muito obrigado, doutor. Forte abraço para você e bom dia.
Muito obrigado, Cláudio. Um excelente dia para todos.
Brasil!
Agora, 4 horas e 55 minutos. As informações da seleção brasileira direto dos Estados Unidos com Leonardo Dai.
A seleção brasileira treinou debaixo de um sol de 36 graus nesta quinta-feira na preparação para o jogo de domingo contra a Noruega, 5 da tarde no horário de Brasília, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A onda de calor que assola Nova Jersey vai pelo menos até sábado e, a princípio, arrefecerá um pouco no domingo, dia da partida. Depois do treino, Endrick falou com a imprensa. Se disse tranquilo quanto a esperar a sua vez de ser titular na seleção brasileira, assim como já aconteceu quando trabalhou com o técnico da seleção no Real Madrid.
Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ali bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilo que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele.
O Brasil volta a treinar nesta sexta-feira a partir do meio-dia no horário de Brasília.
Nessa reta final de programa, registro sua participação e também vou trazer uma informação sobre a seleção brasileira, principalmente para os que não gostam do Casemiro. Isso porque, gente, a FIFA ranqueou o Casemiro como o melhor jogador de defesa da Copa do Mundo de 2026. Não tô mentindo, é real. É o Power Ranking da FIFA. É, Casemiro, melhor jogador de defesa da Copa do Mundo de 2026. Ele está com 7.49 de pontuação à frente de Luke, do Canadá, que tem aí 4, aliás, que tem 7.43. Ele está à frente também de Pico Lopes, do Cabo Verde, com 7.38 e Rodri, da Espanha, com 7.37. Exatamente, aí o Casemiro é o melhor jogador de defesa da Copa do Mundo de 2026, rapaz, veterano. Eu tenho meme, cara, as pessoas elas bagunçam muito, né, cara, tem umas figurinhas do Casemiro, cara, são excelentes assim, cara. É, muita resenha, eu não vou nem explanar mais, eu não vou nem dar outros detalhes. Se você tem uma figurinha do Casemiro, é essa que eu tô falando a você, você vai me entender. Registrar a participação aqui dos nossos ouvintes. Última rodada de participação dos ouvintes aqui do CBN Madrugada, tá? Ah, bom dia, escreve Cláudio. Boa. Clauson, tudo bem? Antônio Ricardo, da cidade de Santo Antônio do Jardim. Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana e bom dia. Obrigado. A Brisa falando que essa entrevista sobre o câncer de próstata é de utilidade pública. Brisa aqui falando sobre a nossa entrevista. Eduardo Celestino, de Goiânia, Goiás, indo a Ceasa trabalhar. 17 graus nesse momento, mesmo aqui em São Paulo, hein? 17 graus. Tempinho de 17 graus é muito bom. Abaixo de 13 graus já é mais complicado. Bom dia! Tem gente lá da Bahia com a gente também, desejando bom dia para todo mundo. Tem gente apostando na vitória da seleção brasileira aqui, ó. O Rogério tá falando o seguinte: Clauson, vai ser 3-1 pro Brasil contra a Noruega. É, rapaz, tem gente que tá arriscando alto, né? Bom dia, Clauson Dutra. Sou Leopoldo Veloso Júnior. Estou em Lajedo, Pernambuco. Falando também sobre a nossa entrevista sobre a próstata, né? Eu acho que ele tá falando, é interessante que o médico fala próstata, não é? Eu acho que os médicos resumem mais, né, a palavra. Enfim, o nosso doutor não foi diferente disso, né? Ele falou próstata em alguns momentos, mas o dialeto, né, deles. Bom, tenho aqui o nosso querido GG Holanda, confirmando a audiência de mais uma noite aqui no CBN Madrugada. Bom dia, Clauson Dutra, todos ligados aqui em Cajamar, sempre ligado. Sérgio Simão, motorista de ônibus escolar, indo para Jundiaí, São Paulo. Um abraço a todos, ótima sexta-feira. É isso, gente, sextou, né? Para muita gente, a sexta-feira tá só começando e a sexta-feira do madrugueiro tá terminando, né? Porque depois daqui vai dormir, vai acordar ali no meio da tarde, vai tentar ainda viver a vida e retornar para o trabalho, porque, no caso, falo desse meu percurso de trabalho, o Ricardão ainda vai para outro turno aí. Volta depois. O Matheus de Souza vai até 6, né, Matheus? Rapaz. Quem chega agora, que tá lá on fire, é ele, Pedro Bonenberg, na apresentação do CBN Primeiras Notícias. na madrugada, fechando o jornal, para deixar você muito bem informado, tá? A partir das 5 horas da manhã, com todas as informações do Brasil e do mundo. Forte abraço para você, 5 horas da manhã em ponto. Este programa teve os trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, a operação da nave, a chefia da madrugada de Edmilson Fernandes, a apuração pela madrugada, a leitura do repórter CBN de Matheus de Souza, a produção deste programa de Karina Almeida. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Volto a te encontrar na madrugada de sábado, portanto, logo mais a partir de 12h30 aqui no CBN Madrugada. Galvão, Paulo Galvão, muita gente perguntando, Paulo Galvão volta quando? Paulo Galvão volta na madrugada de quarta-feira. É, temos um encontro marcado até a madrugada de terça-feira. Tchau, gente. Fiquem agora com o Pedro Monenberger, com o CBN Primeiras Notícias. Antes, Matheus de Souza na leitura do repórter CBN.
CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra. Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O governo Lula propôs em reunião virtual com o representante de comércio dos Estados Unidos novas medidas para evitar o tarifaço. Um documento entregue tenta ampliar as garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil, como o PIX, não restringem o comércio com os americanos. O Brasil também se disponibilizou a ampliar as medidas em áreas descritas como preocupantes por Washington, como o combate ao desmatamento, à corrupção e à pirataria. Um novo encontro deve ocorrer até o dia 15 de julho, quando se encerra o prazo para a decisão final e eventual aplicação das medidas pelos Estados Unidos. A Justiça de Alagoas retirou o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSDB, da ação popular que apura os investimentos do Instituto de Previdência do município em letras financeiras do Banco Master. A medida judicial foi protocolada pelo senador Renan Calheiros, do MDB. A ação, que investiga aportes de R$ 117 milhões de reais sem análise de riscos, continua contra os demais réus. No horário de Brasília, 5:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo. Este é o CBN Primeiras Notícias. Nós vamos juntos até 6 da manhã com as principais notícias desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. Obrigado a você que está se preparando para começar o dia, se arrumando, tomando aquele banho, tomando aquele cafezinho, ou já no deslocamento para os seus compromissos. Nós vamos juntos, te fazemos companhia e eu aguardo a sua participação, a sua interação, o seu comentário, sempre pelos nossos canais de comunicação. Além do radinho, você também nos assiste no YouTube, no Globoplay. Pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp no 21 99764-2381 ou pelo nosso chat do YouTube. Vamos juntos, viu? Obrigado pela sua audiência. Lá no nosso canal do YouTube já tem muita gente conectada, mandando mensagem pra gente lá no nosso chat, falando do jogo da Argélia de ontem, falando também sobre outros jogos da Copa do Mundo, falando, inclusive, né, pessoal, sobre o tempo, né, como é que amanhece essa sexta-feira em vários locais do país. Manda mensagem, quero saber como tá por aí. E quem tá comigo todos os dias aqui, dividindo essa labuta, esse desafio que é acordar cedinho e te levar informação, é minha parceira Ana Paula Jaume, já posicionada pro nosso programa de hoje. Fala, Ana, bom dia para você.
Oi, Pedro. Bom dia para você. Bom dia também para o nosso ouvinte. Sextou finalmente, né?
Graças a Deus. Graças e aí, Deus. O nosso ouvinte aqui, Gustavo Parente, lá pelo YouTube, ele pergunta para você, Ana Paula. Você que vai dar essa resposta para ele hoje.
Vamos lá.
Churrasco pro jogo do Brasil. A gente já pode começar hoje? Ou seria já ansiedade?
Ah, já pode, Pedro.
Tá valendo?
Churrasco, né? Para ir aquecendo, entrando no clima.
É, meu amigo.
Churrasco sempre cai bem, né?
Gustavo, vou te falar um negócio, hein? E meu lema, eu chegando aqui às 3 da manhã, 11 horas já estou liberado, né? Vou pra minha residência. Então, até 11 horas, quem fez, fez. Quem não fez, não fará mais. E assim, eu te apoio, viu? Comece os trabalhos por nós e nos convide, de preferência também. Hoje tem muita coisa pra gente falar, hein? Vamos falar, inclusive, de seleção brasileira, tá, Gustavo? Vamos junto. Tem também outros jogos da Copa do Mundo. Hoje é dia de jogo da Argentina. Ontem teve um jogo de Portugal. Eu vou te contar, hein, gente? Que é isso? Portugal e Croácia protagonizaram ali uma partida eletrizante com um gol no último segundo, pra não falar minuto.
Tá sendo assim, né? A Copa surpreendendo ali no finalzinho. Você fica com o coração na mão. Não dá, Pedro.
É, e aí a tecnologia entrou em ação, né? Pra definir se teria o gol validado da Croácia ou não. Aquela confusão. É, meu amigo, é isso aí. É Copa do Mundo, viu? Hoje no nosso podcast, Ana Paula Jalme, vamos falar de alguns temas relevantes da política nacional, como é o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos e ali as rixas entre Lula e Flávio Bolsonaro. Tem também o terremoto na Venezuela e informações relevantes sobre a discussão da escala 6x1. E o nosso ouvinte, ele pode e deve mandar mensagem pra gente pelo 21997642381. Como faz um dos nossos ouvintes aqui, viu, Ana Paula? Nós recebemos uma imagem aqui, enviada por um ouvinte nosso, do café da manhã dele. Quem nos mandou essa mensagem, deixa eu até achar aqui para poder falar o nome, que eu perdi aqui a nossa mensagem. Mas eu vou descrever na imagem para o nosso ouvinte aí. É um cafezinho mandado aqui para a gente pelo Isaías, lá de Santa Catarina. E aí ele tá. Que isso, hein? Essa refeição aqui, você não precisa nem almoçar mais tarde, hein, Isaías? Comeu essa refeição aí, amigo? Dura o dia todo, né? Sim, aquela sustância. Sim, fiquei com fome já aqui, inclusive, viu?
Eu também.
Para quem nos acompanha pelo rádio, é um belo cuscuz, o que parece ser uma carne seca ali com um tomatinho do lado. Que delícia, hein? Era dentro uma hora dessa, meu irmão. Obrigado, viu? Comerias agora, Ana Paula?
Ah, com certeza, Pedro. Às 5h07 da manhã, com certeza.
Eu já tô com fome,
duas
viu?
Vezes. Eu
já almoçaria agora com facilidade, Ana Paula Jalme.
Tô nessa também.
E eu aguardo as mensagens dos nossos ouvintes. Manda aquele cafezinho pra gente. Quero saber de onde você tá nos ouvindo. 21997642381. São 5h07. Sem tempo a perder, nós vamos juntos. Tá no ar o CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias.
E Lula subiu o tom contra Flávio Bolsonaro, o chamou de traidor e falou sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Quem traz informação para a gente de Brasília é a Samantha Klein.
Olá, Pedro. O presidente Lula afirmou que a carta do senador Flávio Bolsonaro ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos é entreguismo e vontade de submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Lula chamou de mais uma atitude de traidores da pátria o pedido de Flávio para que a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros seja adiada para depois das eleições. O presidente disse que nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Nesta quinta, o pré-candidato enviou uma carta alegando que as investidas tarifárias da gestão Trump contra o Brasil estão fortalecendo o governo Lula. Isso porque, segundo o senador, o governo tem enquadrado as ações do campo econômico como ataques à soberania nacional. A estratégia de Flávio é também se descolar do último tarifaço que foi atribuído à família Bolsonaro. E numa eventual transição de governo, Flávio fala em aplicar tarifa zero para o etanol e redução de taxas para as empresas de cartão de crédito. Por último, ele ainda defende que o Brasil, segundo ele, se liberte das amarras do Mercosul para avançar com acordos bilaterais com os Estados Unidos. Em agenda no Rio, o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, disse que alguns atropelos provocados por terceiros têm atrapalhado as negociações do Brasil com os Estados Unidos no âmbito do tarifaço.
O exemplo pode ser também a publicação por quem estava nos Estados Unidos, um ex-deputado federal, se dizendo né, autor, o patrocinador né, do tarifaço, esse tarifaço de encomenda, não é? E ao mesmo tempo alguém aqui no Brasil celebrando nas redes sociais o fato de ter sido imposta. Essas pessoas sempre dificultam muito o trabalho. Não porque são capazes de causar algum alvoroço, mas porque elas poluem o debate político ou colocam num debate que é econômico, comercial, um componente político que não deveria estar.
Ainda nesta quinta, o ministro teve uma quarta reunião de negociação com o representante do escritório comercial da Casa Branca, Jameson Greer. A rodada de conversas tratou da investigação sobre o PIX, tarifas, etanol e desmatamento. Apesar disso, fontes do Palácio do Planalto veem de forma pessimista a possibilidade de progresso no tema. Parte da gestão Lula entende que a gestão Trump pode usar as taxas para interferir nas eleições e no próximo governo.
E olha, a gente deve ter uma reunião no dia 15 de julho entre Estados Unidos e Brasil que pode ter negociação sobre o tarifaço. Para tentar barrar o tarifaço da gestão de Trump, o governo brasileiro, inclusive, protocolou um documento que é chamado de Mapa do Caminho. O plano aceita aprofundar as discussões e a cooperação técnica em temas sensíveis levantados por Washington, como tarifas alfandegárias, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento. O Itamaraty, porém, já sinalizou que o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, é considerado inegociável. Outro tema de hoje é que um vigilante de 43 anos foi resgatado com vida depois de ficar, gente, 8 dias sob os escombros do terremoto na Venezuela. Impressionante as imagens desse caso. Graças ao suporte de uma força-tarefa de bombeiros internacionais, esse homem sobreviveu após passar mais de 65 horas embaixo de 9 metros de materiais no estacionamento de um shopping. 100 socorristas de diferentes países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para salvar esse vigilante. Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda e ar através de um tubo durante o resgate dramático. Um bombeiro chileno contou à Globo News que câmeras ajudaram na estrutura de salvamento.
O sobrevivente está saindo agora, nesse momento, Hernan Gil, sendo levado em direção aqui a uma ambulância, vai ser encaminhado para o hospital. Momento, olha só, de muita alegria, esses gatitos aqui chorando. Amigo, qual que é a sua... Por que que você está chorando? Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento?
O sentimento de ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento.
Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
Mais de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforço.
Impressionante essa história, né? Os bombeiros brasileiros enviados para a Venezuela encerraram as buscas em uma das áreas por não terem encontrado sinais de vida. O tenente-coronel Cozendei, da Missão Humanitária Brasileira, se emocionou ao falar do encerramento da operação.
É uma decisão difícil, mas que a gente tem essa convicção de que, infelizmente, né, as pessoas vieram a óbito e a gente tem que encerrar a operação com muita tristeza, né, porque a gente estava com muita esperança. Isso para nós é muito difícil, né, porque a gente está trabalhando com aquela ânsia, aquela vontade de fazer acontecer e realmente é difícil encerrar a operação.
Ontem à noite, o governo venezuelano atualizou para 2.595 o número de vítimas que morreram no duplo terremoto. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas. O número total de desaparecidos permanece uma incógnita diante da falta de dados oficiais do Palácio de Miraflores, embora estimativas da ONU apontem para 50 mil pessoas. E o Ministério do Trabalho identificou 17 atividades profissionais que precisarão de análise individual caso seja aprovada a PEC que acaba com a escala 6x1. A lista reúne categorias com legislações específicas como aeronautas, vigilantes, trabalhadores rurais e domésticos, além de ocupações regidas pela CLT, como motoristas, jornalistas e operadores de telemarketing. A principal preocupação do governo é adaptar as regras sobre o descanso semanal remunerado, já que a proposta amplia a folga de 1 para 2 dias por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos. A estratégia é permitir que parte desses... Na verdade, a estratégia permite que parte dessas adequações seja feita por meio de negociações coletivas entre empresas e sindicatos, em alguns casos por instruções normativas. Entre as escalas consideradas mais delicadas, aumentar a de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, comum, por exemplo, na área da saúde, né? Pelos cálculos do governo, essa jornada equivale a 42 horas semanais, acima do limite de 40 horas previsto na PEC. Já categorias como bancários e petroleiros não devem ser afetadas, porque já trabalham em regimes compatíveis com essa proposta. Algumas das profissões que também podem exigir uma análise específica são os profissionais da saúde, a gente vinha falando, empregados domésticos, já que será necessário adaptar as regras da jornada, descanso semanal e o cálculo de horas extras, motoristas que possuem normas específicas sobre o tempo de direção e o descanso, também previstas na CLT. Falamos dos aeronautas já, tem também a situação dos vigilantes, trabalhadores rurais também, que tem legislação específica sobre a jornada de trabalho e a organização também do trabalho. O texto aprovado na Câmara reduz a jornada semanal de 44 para 42 horas, 2 meses após a promulgação e também, 1 ano depois, para 40 horas sem redução de salários. Enquanto o governo avalia como adaptar as regras para categorias específicas, a indústria já estuda formas de absorver o aumento dos custos que é previsto pelo setor. Agora, 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h15 e quem fala com você é o Matheus de Souza. Trazendo aqui a matéria da nossa repórter Karen Lemos, que fala que a Câmara Municipal de São Paulo encerrou o primeiro semestre de 2026 com a aprovação em primeiro turno de 280 projetos de lei, sendo que 166 ainda precisam passar por uma segunda votação na Casa. No período, 132 novas leis foram promulgadas em São Paulo, como o programa Vagas Verdes, para substituir vagas de estacionamento nas ruas por pequenas áreas verdes, e a criação do Cadastro Único de Violência Doméstica. Apesar da alta produtividade, projetos de importância para a cidade encerraram o semestre sem uma definição. É o caso, por exemplo, do projeto de lei encaminhado pelo prefeito Ricardo Nunes, que endurece as regras de fiscalização de ruídos e amplia o poder de atuação do PSIL, o Programa de Silêncio Urbano. A proposta prevê interdição imediata de estabelecimentos flagrados em atividades ilícitas, como locais com máquinas caça-níqueis ou venda de bebidas sem nota fiscal, permitindo fechamento a partir da constatação da Guarda Civil Metropolitana ou de autoridades policiais. O projeto também amplia a atuação da fiscalização para imóveis residenciais. Pela proposta, festas, reuniões e comemorações que produzam barulho audível da rua entre 10 da noite e 7 da manhã poderão gerar advertência e multa aos responsáveis. Além dos trabalhos do plenário, a Câmara também teve um semestre marcado pela conclusão e abertura de CPIs, como a CPI das habitações de interesse social, dos pancadões, da Íris e do Jardim Pantanal, que foram encerradas, e a que foi aberta a CPI dos devedores, que apura dados sobre grandes contribuintes que estão em débito com o município. No próximo semestre, vereadores vão se dividir também com campanhas eleitorais. Cerca de 20 parlamentares devem disputar as eleições para deputado estadual e federal. São 5h17.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos falar da nossa agenda do dia. Mais de 35 milhões de pessoas são esperadas para os funerais do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei. A gente vai acompanhar ao longo do dia toda essa cerimônia que começa ainda hoje pela madrugada. Daqui a pouquinho o Fernando Andrade também fala um pouco mais sobre essa situação para a gente. A Procuradoria-Geral da República pode se manifestar hoje sobre o pedido para investigar o financiamento do filme Dark Horse, esse filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso está em sigilo e caberá à PGR verificar se é preciso apurar ou não os repasses para a produção do longa. O diretor-geral da PF, da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, toma café da manhã com jornalistas hoje. É o encontro às 9h30 da manhã de relacionamento com a imprensa. E aí a gente vai estar de olho nisso, gente, especialmente pela expectativa de que alguns temas muito importantes aqui do país sejam tratados. Entre eles, as investigações do Banco Master, do filme Dark Horse e sobre a fraude do INSS. Outro tema importante é que o ministro Alexandre de Moraes pode decidir a qualquer momento sobre a prorrogação ou não da prisão domiciliar de Bolsonaro. Nessa quinta-feira, a defesa do ex-presidente se manifestou dizendo que a conclusão do inquérito da Polícia Civil, descartando falta grave no caso da arma de Bolsonaro, foi apreendida numa blitz. Ela afastaria, então a conclusão afastaria qualquer argumento contra a manutenção da prisão domiciliar. 5h20.
Previsão da Climatempo.
Com Jade Ramos.
A sexta-feira será marcada pelo avanço de uma intensa massa de ar polar sobre a região sul do país, mas ainda chove desde cedo no litoral e no leste do Paraná. E o ar frio provoca geadas em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até com chance de chuvas congeladas nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e Catarinense. Enquanto no sudeste, a frente fria avança pelo litoral, provocando aumento da nebulosidade e chuvas, principalmente no sul e no leste de São Paulo, além de áreas do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo. Na capital paulista, a sensação de frio predomina ao longo do dia, com mínima de 12 graus e máxima de 19 graus. E no centro-oeste, o ar frio alcança áreas do centro e sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a mínima alcança os 17 graus e máxima de 22 graus. E no nordeste, a chuva permanece concentrada no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto no interior o tempo permanece quente e seco. E no norte do país, o destaque é para Boa Vista e Macapá, em que há risco de pancadas de chuva no decorrer do dia. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Vamos falar de Copa do Mundo, minha gente. Já vai ouvindo aí esse gol. É o gol de Portugal. E aí a narração que o nosso Edmilson Fernandes separa pra gente mais uma vez. Emocionante e em português de Portugal. Daqui a pouquinho a gente coloca o gol de Portugal pra gente ter a narração desse gol que deu à seleção portuguesa a classificação.
A bola para Rafael Leão. Aí está Leão. Leão vai olhar. Já cruzou. Bola na área. Cabeceamento. Gol!
Emoção narrada em diferentes culturas, diferentes países. A gente vai fazendo essa trajetória juntos aqui ao longo da Copa do Mundo. Mais uma pílula e uma pérola, por que não, separada pelo Edmilson Fernandes. E olha, com gol nos acréscimos, Portugal venceu a Croácia por 2-1 de virada. Avançou para as oitavas de final da Copa. O atacante Cristiano Ronaldo quebrou um tabu e marcou o primeiro gol da carreira no mata-mata de Copas do Mundo, ao converter um pênalti. E falou sobre isso.
Hoje eu à tarde tive um pressentimento que ia haver penalti. Já estavam preparados desde a tarde, porque sentia que ia acontecer. É difícil, não vou deixar de dizer, pulsação é muito acelerada, mas tentar confiar naquilo que eu sinto, no meu instinto, e acreditar que eu ia marcar. É isso que eu acredito sempre. Correu bem, foi um desbloqueio também emocional para todos nós, porque depois de marcar sentimos que podíamos ganhar um jogo, e muito feliz, obviamente.
E olha que partida emocionante, hein, gente? A Croácia teve um gol anulado no último minuto do jogo. O árbitro norueguês contou com o auxílio da tecnologia para não validar o gol que levaria o duelo para prorrogação. E aí, polêmica essa anulação, hein? Foi ali no fio de cabelo. Vamos falar mais sobre isso depois. Eu quero sua opinião aqui, viu? Manda mensagem pra gente sobre essa anulação. A partida contra Portugal pode ter sido a última, inclusive, do Luka Modric, né? Um craque de 40 anos. Ele que era referência da Croácia para essa Copa. E é símbolo de uma geração de ouro da Croácia, inclusive, né? Que foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada na Copa seguinte. Bom, agora, na segunda-feira, Portugal vai enfrentar a Espanha num dos principais clássicos do futebol europeu. A seleção espanhola se classificou ao vencer a Áustria por 3-0. Já nessa madrugada, a Suíça derrotou a Argélia por 2-0 e aguarda o vencedor de Colômbia e Gana. E se enfrentam hoje, às 10h30 da noite, no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Nos outros jogos de hoje, a Austrália enfrenta o Egito às 15h e a Argentina pega Cabo Verde às 19h. E depois de parar a Espanha, logo na estreia, o goleiro Vozinha, virou referência para o Brasil, para o povo brasileiro, né? Vai ter a missão de barrar o Lionel Messi hoje, o maior artilheiro de todas as Copas, tem 19 gols. Dá-lhe, Vozinha, vamos ver essa partida a partir de hoje, hein? Brasil. E a seleção brasileira faz hoje o segundo treino para o jogo de domingo contra a Noruega às 17h, pelas oitavas de final da Copa. A principal dúvida continua sendo o substituto de Lucas Paquetá, ele que se machucou no jogo contra o Japão. Danilo Santos e Gabriel Martinelli aparecem com os principais candidatos. E um dos nomes mais pedidos pela torcida para ganhar uma chance é o de Endrick, que falou sobre isso aí.
Sempre fiquei tranquilo, porque o Mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo, então ele sabe muito bem o que fazer. Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ali bem, quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilo que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele. E também do staff, que é um staff muito importante para a nossa equipe, onde a gente também busca muito apoio por eles.
E direto dos Estados Unidos, o Leonardo Dai conta pra gente mais detalhes da preparação da seleção. Fala, Léo!
Alô, Pedro, bom dia. O calor é o protagonista da preparação da seleção brasileira para o jogo contra a Noruega neste domingo às 17h, no horário de Brasília, 16h. No verão americano, no verão de Nova Jersey, em plena onda de calor que veio forte essa semana, tanto em Nova York quanto em Nova Jersey, em outras regiões dos Estados Unidos, na escala Fahrenheit, né, que é utilizada aqui para marcar a temperatura. O termômetro passou dos 100 graus em Nova York nesta quinta-feira, o que representa aí uma temperatura na casa dos 40 graus, né? E no caso aqui do treino da seleção em Morristown, os jogadores trabalharam debaixo de um sol aí de 36 graus, sensação térmica com certeza acima dos 40 graus o tempo todo. E a seleção continua se preparando para esse jogo, tem mais dois treinos, um hoje e o outro amanhã, e esses dois treinos devem acontecer em temperaturas semelhantes. Para domingo, a perspectiva é de que o calor arrefeça um pouco, mas ao mesmo tempo surge a possibilidade de chuva nesse jogo, durante o jogo, ou enfim, durante a partida ou antes da partida, o que traz o risco de um alerta climático que pode, de repente, até adiar ou interromper a partida, dependendo do andamento do jogo e do andamento também dessa questão meteorológica. São coisas para se observar daqui até domingo, quando o Brasil e Noruega decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
Boa, Léo! Agora 5h27. E Ana Paula Jaume chega para bater aquela bola com a gente, trazer para nós aqui os destaques dos jornais do país, começando hoje pelo jornal O Globo, Ana.
Isso, Pedro. Destaque para a nova fase da Operação Unha e Carne, investigação sobre a infiltração do crime organizado na política aqui do Rio de Janeiro. Polícia Federal investigando uma lista do bicheiro Adilcinho com nomes de políticos e valores que poderiam ser propina ou doação para campanhas. Inclusive, o nome do ex-governador aqui do Rio, Cláudio Castro, do PL, aparece nessa listagem encontrada aí. Ontem, então, nessa operação. Segundo uma apuração do G1, a lista traz uma doação de mais de 3 milhões de reais para o Castro. O ex-governador cassado concorreu em 22 à reeleição. O STJ ainda determinou a prisão do ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e também do bicheiro Adilcinho, que já estavam na cadeia. Além deles, foi preso o pastor Marco Fonseca, que atua aí no comércio de cigarros e teria também ligação com o Adilcinho, Pedro.
Boana, no Estadão de hoje a gente fala sobre o Vaticano, que oficializou o primeiro cisma, né, da Igreja Católica no século XXI. Que história é essa, Ana?
Decisão que atingiu bispos, sacerdotes ligados à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um grupo ultratradicionalista. O motivo foi a nomeação de 4 bispos sem autorização do Papa Leão XIV. E para Santa Sé, esse gesto representa um ato de quebra, né, da comunhão com a Igreja, cisma, lembrando o nome dado a uma ruptura formal dentro da Igreja quando um grupo deixa de reconhecer a autoridade do Papa e passa a seguir o seu próprio caminho. O episódio lembra o cisma de 88, quando o mesmo grupo já tinha causado uma crise grave ao ordenar bispos sem o aval do Vaticano.
E a gente vai vendo as capas dos jornais, a Ana Paula Jalme vai colocando as imagens pra gente pelo YouTube Globoplay, destacando bastante as fotos da Copa, né, Ana? Uhum. Desde o início da Copa, é um padrão que se repete nas capas dos periódicos brasileiros, porque não nos periódicos de todo mundo, né? E a gente passa agora pra Folha de São Paulo, fechando aqui o nosso giro pelos jornais impressos. Na Folha, nós temos inclusive entrevista exclusiva do Carlo Ancelotti, né, o técnico da seleção brasileira. Ele conversou com a Mônica Bergamo e falou o que, Ana Paula?